A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Drop Shot na Paralela. A cobertura do primeiro grande slam do ano. Jeff Paiva apresenta o boletim diário do Australian Open com comentários de Ariane Ferreira e convidados especiais. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a análise da chave masculina do Australia Open 2020. O torneio começa agora nessa semana, se o tempo permitir, se a fumaça deixar. Já temos algumas desistências por contusão, saiu a chave com algumas molezas para os de sempre. Ariane Ferreira, tá interessante a chave, hein?
Tá bastante interessante, inclusive, para a gente pensar um pouquinho sobre o futuro de certas pessoas na chave do Australian Open. Né?
Lá vem a corneta, lá vem a chave do apocalipse.
Mas tem gente que pega o... Oh, enfim, a gente vai conversar daqui a pouco aí, já começa a tremer na base. Não é que é tremer na base, né? Começa a correr perigo, o que é pior ainda. Pior do que você tremer na base é você correr perigo.
Só quem treme é o povo do Fala Zezé. Fala Zezé, bom dia, cara. Bom, vamos começar então pela parte de cima da chave, quadrante 1, em que está o Rafael Nadal, cabeça de chave número 1. Pegou uma molezinha, coisa linda, né? Até a terceira rodada do Nadal tá um show de delícia para ele, que ele estreia contra o Hugo Delien. Depois ele pega o vencedor de Delbonis e João Souza, e depois ou três qualifiers ou o Pablo Carreño Busta, de quem o Nadal tem o número CEP e CPF para colocar na nota. Então assim, podemos dizer que o Nadal chega na quarta rodada meio que tranquilamente, né?
E mesmo que venha Kyrgios ou Khachanov, que eu nem acho que o Khachanov chega lá, tá fácil o negócio pro Nadal, gente. Pelo menos até ali tá.
A metade dessa chave, que é exatamente até a posição 16, tem o Khachanov pegando Cuevas, provavelmente.
Sim.
O Gilles Simon acho que não passa do Cuevas. E tem o Kyrgios, que estreia contra o Sonego, e pode ser aquela coisa, né? O Kyrgios pode tanto estrear tranquilamente, como pode queimar na largada, né? Pro Kyrgios a gente nunca pode desistir de nada. E o Sonego é um cara que pode dar um pouco de trabalho pro Kyrgios na estreia, com nervosismo, com fumaça, com o que quer que seja. Mas acho que dá pra gente prever aí o Nadal chegando pra enfrentar, no mínimo, o Khachanov, ou a parte de baixo dessa chave, o Monfils ou o Ogier Eliassime.
Tá mais pra... Bom, enfim, o Kyrgios tá naquela minha listinha que eu te falei, que é o fulano com a estreia perigosa. E o Cuevas e o Simon tá na minha listinha do vai a 5 sets. Certeza que esse jogo vai pra 5 sets, mas porque o Simon é chato, não porque ele vai ganhar do Cuevas, necessariamente falando. Eu acho que pro Nadal tá fácil.
E o Cuevas também estica muito a bola, né?
O Cuevas gosta de sofrer, gente. Pra quê? Não tem necessidade. Só pra fazer passar raiva. Eu acho que o Adeyemi vai depender muito de quem sai do qualifying pra ele pegar. Porque dependendo do jogador que ele enfrentar, ele vai pegar algum tipo de jogo desgastante. Daí ele vem com quem passar do jogo diante, que é o Duke Morph ou o Bedene, são dois jogadores que sacam muito firme. E aí ele vai pegar ou o Popsil, que eu acho muito pouco provável, ou o Karlovic, ou o Monfils e o Yulu, que é quem sai. Daí, no caso, o Aliassime sai para pegar o Monfils, o Aliassime. É aquela coisa, ele vai depender muito do espírito do Gael de estar com vontade de perder, mas eu não sei se o Aliassime vai tão longe na chave.
E o físico.
Exatamente.
e o físico do Gael, porque ele tem tido vontade de vencer, tem jogado bem, tem sido derrotado muito mais pelo físico do que pelo mental, que era o que ele perdia antigamente.
É, então, não sei, assim, eu não acho que a gente vá ver um entroncamento, tudo vai depender do qualifier que pegar ali para a Aliassime, mas eu não vejo a Aliassime tão longe assim na chave para ponto de pegar o Nadal. Agora, o Nadal, Kachanov, Monfils, vai passar por cima de todo mundo. Eu tenho para comigo que o Nadal vai tranquilamente até as quartas de final sem assim, se passar por um perrengue ou outro é porque escolheu passar perrengue.
É, e aí ele pode pegar o Dominic Thiem, né?
Mas aí a gente aí o Dominic Thiem entra também naquela minha listinha dos 5 sets. O Thiem estreia contra o Manar Rinaud, que adora esticar um jogo, contra quem odeia, claro, ama esticar um jogo. Daí, se passar, muito provavelmente o Thiem tem o Albert Ramos, que também vai esticar o jogo. E aí, logo em seguida, na terceira rodada, ele tem ou o Kevin Anderson ou o Fritz. E se ele pegar o Taylor Fritz, é mais um jogo longo pro currículo dele. E aí ele pode chegar diante do Nadal cansado.
E a gente tem falado, a gente começou falando já da questão de cansaço. Esse ano o Australia Open tem uma característica que não teve anos anteriores e que a própria Nani chamou atenção no backhand na paralela da semana passada, quando a gente estava falando de ATP Cup, que é o tanto que os jogadores estão chegando desgastados depois de disputar tantos jogos intensos na ATP Cup. E já foi uma primeira vítima disso, que foi o Deminaur, que era a grande esperança australiana, número 1 da Austrália para esse ano, e que sofreu uma contusão até parecida com a contusão que o Nadal sofreu, né? Foi uma ruptura grau 2 no músculo do abdômen. E ele teve que desistir do Australia Open. Até mais pra frente, quando passar o drop shot na paralela do Australia Open, a gente tem um quadro que vai estrear, que é com relação a física e recuperação física e fisioterapia. E eu tô tentando trazer um especialista para falar um pouco sobre essa contusão que tem aparecido bastante no tênis, que é essa de abdômen. A gente não costumava ver muito, a gente via muito perna, via muito ligamento,
cotovelo,
como foi o Djokovic, mas esse de abdômen é a segunda de alto perfil que acontece. Eu tô querendo trazer alguém para explicar pra gente por que que essa contusão tá ficando mais comum agora, se é a intensidade de jogo, o que é. O fato é que o Deminaur foi mais uma vítima dessa ruptura de abdômen e tá fora do Australia Open. Tem que ver como é que o Nadal vai chegar, Djokovic, esses caras vão chegar depois da intensidade que eles tiveram de disputa na ATP Cup.
E não custa lembrar que o Nadal desistiu do jogo de duplas, né, na final.
Provavelmente
para se preservar.
Eu estava conversando mais cedo com um amigo que também ouve o podcast e gosta de tênis sobre isso. Será que o Nadal parou, ele se preservou para dupla, porque talvez não tivesse condição de jogar a dupla, ou já pensando, estava ali no limite, em não forçar para não comprometer o Australia Open, né? A gente vai ver isso na primeira rodada.
Exato.
Fato é que esse primeiro quadrante não dá como não prever o Nadal como vencedor do quadrante 1, né? E chegando na semifinal.
Acho pouco provável que tenhamos alguma surpresa.
Talvez aquilo que você falou, se ele sofreu um pouco é porque ele vai diminuir um pouco a intensidade. Mas no decorrer do jogo, dependendo de dia, de noite, calor, essas coisas. Tem esse outro elemento no Australia Open, que é essa coisa da regra do calor, né, que entra em ação dependendo da temperatura e umidade do ar, e com a parada das queimadas, que continua muito forte em Melbourne, a gente teve jogos adiados no qualifying, horários adiados de começar a jogar. Hoje, no dia que a gente está gravando esse preview, que é a quinta-feira, a qualidade do ar tinha melhorado e ia melhor até sábado. A previsão era até sábado, dia 18, a qualidade do ar melhora em Melbourne, mas depois, no domingo e na segunda, que é esse segundo e o primeiro dia de jogos do Australia Open mesmo, já tinha uma previsão de virada de vento e um pouco mais de fumaça vindo dos incêndios florestais que devastam a Austrália inteira. Então é ficar ligado nisso e ver como é que vai estar a condição de jogo para esses dias. Pelo menos lá agora são 3 quadras cobertas, né? Você tem a Rod Laver, a Margaret Court e a quadra a Show Court, 3, né? Que também tem teto.
Isso.
Então dá pra dar uma concentrada nos jogos por ali, se for o caso. Talvez uma das coisas que pode acontecer é, se a condição do ar não estiver boa, os jogadores fazerem pressão e, de repente, o evento de de cadeira de rodas ou juvenil, até dupla mista, ser adiado, ser colocado mais para frente, e para dar prioridade para os jogos das chaves de simples e duplas, né?
É, o que não dá para fazer é a organização da Austrália fazer o que fez na segunda e terça-feira.
Nossa, show de
horror. Não é assim. E aí é uma frase, eu fico muito com o tweet do Lucas Puig, que ele dá uma ironizada, ele fala, eu duvido que eles coloquem o Nadal para correr nessas condições. É. E é bem assim, não, primeiro, obviamente, talvez pela posição que tenha, o Nadal é o número um do mundo. Nadal não aceite jogar nessas condições. Mas a questão é que é muito pouco provável que alguém da direção do Australian Open tenha peito de falar com o Nadal, tu vai jogar meio-dia aqui do horário local, a gente vai atrasar em 2 horas, mas tá aí, tem 300 partículas por milímetro cúbico de vento e se vira. Enfim, isso é muito triste. A gente vê o que aconteceu essa semana. Para mim, isso é irresponsabilidade. E aí eu vou só jogar uma informação para o nosso ouvinte que talvez não tenha tido oportunidade de ler. O Marca fez uma reportagem com 3 espanhóis que estavam jogando qualifying lá no Australian Open, e um deles, que é o Maceiras, ele tem asma. E ele disse que ele não esperava que tivesse tais condições ali na Austrália. Ele contou cenas que ele viu dentro do vestiário, um jogador italiano que ele não disse o nome, que passou mal dentro do vestiário depois da partida. Ele não disse se o italiano tinha vencido ou não. Acho que ele não deu essas informações para, obviamente, ninguém fazer cruzamento de informações e saber quem era o cara. Mas ele fala que ele não põe na agenda competir na China, porque na China, naturalmente, as condições são essas.
É.
E aí entra em outra formiga do circuito, que é assim, e a gente sabe, por exemplo, Xangai é bastante poluído, mas o torneio de Xangai é coberto. Mas existem torneios na China que são ao ar livre, tipo Shenzhen e Chengdu. Então, se há uma prática natural do circuito, e a gente está falando de 250, 300 partículas no ar por metro cúbico, e não é de fuligem, é uma coisa, não é de fuligem de mata queimada, mas é de fuligem de carro, poluição mesmo. Por que o circuito permite que isso aconteça?
Já dizia Caetano, né?
Isso é outra coisa.
Já cantava Caetano. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Tem mais destruído do que erguido, enfim. Eu botei no post dessa análise também o link para essa reportagem do Marca que a Nani comentou. E teve também um tweet de um jogador, que eu estou tentando pegar o nome dele aqui agora, não lembro, que é... que chama para essa falta de união entre os jogadores e por que os representantes dos jogadores no conselho da ATP não bateram um pouco... Quer dizer, a ATP tudo bem, porque a Australia Open é a organização da ITF, é Grand Slam, mas tem um pouco de peso. Mas a falta que faz um sindicato dos jogadores, como por exemplo tem na NBA, tem na Major League Soccer, na Major League Baseball, para fazer uma pressão um pouco maior e pedir o adiamento, por exemplo, do qualifying por mais alguns dias, para concentrar os jogos, por exemplo, nesses dias que o ar está um pouco melhor, porque dava para ver a previsão da virada de vento e essas coisas. Enfim, este Australia Open vai dar muito pano para a manga, a gente vai falar muito disso ainda nos drop shots na paralela no decorrer do campeonato e depois também no pós-torneio, porque vai ter um CSI gigantesco, principalmente dos jogadores que tiveram problema, como esse mesmo jogador que falou que viu gente usando remédio para asma e que não tem asma, mas que a condição das partículas em suspensão estava tão forte que estava provocando situações referentes a asma em jogadores teoricamente saudáveis.
É triste
para a Austrália.
É triste
para a Austrália, é triste para os jogadores e é triste ver que nesta hora a empatia é uma coisa, mas a grana que está embutida nisso é outra coisa. Bom, vamos passar para o segundo quadrante, que é um quadrante que tem como cabeça principal o Zverev, lá embaixo. Mas que tem como destaque, e a Nani já botou na listinha dela, que acho que o Zverev é um daqueles que roda na primeira ou na segunda rodada, né, Nani?
O Sasha, nossa senhora, meu Deus do céu. A estreia, para você que não viu a chave do Australian Open, a estreia do Alexander Zverev é o Marco Chechnyk. Marco Chechnyk, aquele jogador que não vence nenhuma partida desde que fez em Grand Slam, desde que fez semifinal de Roland Garros. Porém, todavia, entretanto, é o Marco Chiquinato, é o tipo de jogador que vai dar...
Já, é o Chiquinato.
Ele já daria um trabalho pro Zverev em condições normais pro Sasha, pelo estilo de jogo do Chiquinato. Então, tá na minha listinha aqui dos jogos de 5 sets e de estreias perigosas. Ele tá em duas listas das minhas listas aqui, o Sasha. Até porque, meu, o Sasha... E aí, o pior é o seguinte, se o Sasha passar, ele pega o Casper Ruud ou o Ego Gerasimov. Que são dois jogadores completamente diferentes entre si, mas que também ambos gerariam algum tipo de problema para o Sasha. Eu acho que o Ruud geraria menos problema se o saque do Zverev entrar em quadra. Porém, a gente viu...
Esse é o problema.
Ele foi até desafiado a doar dinheiro por dupla falta cometida. Chegou a cometer mais de 20 duplas faltas numa única partida. Então, vocês já viram que o saque dele
está funcionando. Ele ia mais do que os aces.
Pô, ele ia ficar... Nossa!
É foda.
Ia perder uma premiação em dupla falta.
E ele passando disso tudo, ele pode pegar o Verdasco, que é outro cara que arranca até a última gota de energia de quem tá em quadra. E tudo que o Zverev não tem ultimamente é energia e paciência pra ficar em quadra muito tempo, né? O segredo pra ganhar do Zverev nesses jogos longos de Grand Slam, principalmente nesse Australia Open, em que ele tá tão descontrolado mentalmente, é esticar a bola e deixar o cara errar. Ele vai. Ele corre o risco de errar sozinho e de cair pelos próprios méritos, como dizia um amigo meu do UOL.
É bem por aí mesmo. Até porque o Verdasco é o tipo de jogador que, mesmo numa fase ruim, o Verdasco não tem vindo assim bons jogos e tudo mais. É um jogador que tem a bola na mão e um jogador que já fez semifinal de Australian Open com match point para ir à final.
Pois é.
Então é um jogador que conhece bem as quadras de Melbourne e é um probleminha, assim, para um jogador que está desequilibrado como o Sasha, é complicado. É.
No topo de cima desse quadrante, que começa no jogo 33, a gente tem o Daniil Medvedev, que veio terminando a temporada bem pra caramba. Começou até com um ritmo interessante, mas a Rússia não avançou na ATP Cup, então ele estava jogando bem agora no torneio em Adelaide, né? Adelaide ou Auckland?
Que teve era Auckland. Ele tá em Auckland, acho.
E tem logo de cara um adversário muito complicado, mas que pode ser complicado ou não, que é o Francis Tiafoe. Tem uns confrontos de primeira rodada sensacionais encaixados aí, né? Medvedev e Tiafoe é um baita jogão. E o Medvedev, o Tiafoe é daqueles que adora complicar quando não tem nada pra perder. Então, pra ele aprontar pra cima, pra esticar o jogo contra o Medvedev, deve estar na sua listinha de 5 sets também, né?
Não.
É mesmo?
Dá. Pra mim, dá Medvedev em 3 sets.
Olha. A ver.
Eu já cheguei à conclusão, depois de ver o Tiafoe jogar pessoalmente, porque até então eu só tinha analisado o Tiafoe de longe, né? O Tiafoe nunca... Eu não me lembro de ter visto o Tiafoe nem como juvenil no Brasil. Uhum. Deve ter jogado, mas aí deve ter feito algum torneio que eu não fui. Essas coisas todas que eles jogam, óbvio, torneios muito conceituados no circuito juvenil. Mas eu não sei, assim, eu acho que as pessoas se empolgam demais com o Tiafoe. Eu tenho essa impressão. As pessoas notaram que estavam esperando demais o Taylor Fritz há tempo, né? Uhum. O Tiafoe não. Para mim, o Tiafoe, ele tá começando a chegar no grau de excelência dele. Se ele conseguir mudar o jogo dele em uns 40% em vários fundamentos, aí ele muda de patamar de jogador, mas para mim, de onde ele chegou, ele não passa mais. Se ele não melhorar muito o jogo dele, ele não passa mais. E para mim, esse tipo de jogador não dá trabalho para um jogador como o Medvedev. O que me tem me preocupado em relação ao Medvedev, não é me preocupado, porque eu também não tô nem aí pro Medvedev, isso é real. Vamos lá, ouvinte. Mas assim, o que preocuparia se eu fosse torcedora do Medvedev é que de uns tempos para cá, isso conta as últimas semanas do ano passado, o Medvedev falava que estava muito cansado mentalmente e você nota ou uma impaciência ou uma precipitação do Medvedev em quadra. O Medvedev tem caído pelos próprios méritos, como dizia o seu amigo do UOL. Mesmo que ele vença um jogo, ele tem falhado e os momentos em que ele entra em colapso dentro do jogo, o adversário começa a dominar de certa forma, é muito pelo mérito que o Medvedev tem de não executar a coisa direito. Então eu não sei até que ponto esse cansaço mental está acompanhando ou se o trabalho que ele vinha fazendo com Francisca já não está funcionando para ele. Francisca é o psicólogo esportivo dele, então eu não sei.
tem que ver se esse período que ele passou com o Safin na equipe russa se ajudou em alguma coisa, né?
Safin ajudar alguém mentalmente. É tipo eu dar consultoria pra alguém mentalmente. Vamos lá, vou te ensinar a ser uma pessoa equilibrada. Pá.
Bom,
Safin, Safin e o Gáudio, né? Tipo, juntos os três, a tá gente bem, acaba, né, com a carreira de alguém.
Quem passar de Medvedev e Tiafoe pega depois um alemão e um qualifier e pode pegar ou o Jaime Munauro ou o Tsonga. Se o Tsonga passar pelo Popirin, né? Porque o Popirin joga ele em casa e tal, tem toda aquela vantagem. O Tsonga adora cair pra uns caras desse novo.
É, né? O Tsonga tá na minha lista aqui das estreias perigosas. Porque o Popirin fez um bom torneio ano passado também, né?
Foi, é. Ele tá jogando em casa, tem toda a motivação.
Saca!
Dentro dessa chave, a gente tem a vitória já praticamente indicada do Isner contra o Thiago Monteiro, que de novo deu um puta azar na chave e pega um baita de um sacador em quadra rápida. Então, né, se o Thiago passar do John Isner, pega um vencedor de qualifier versus qualifier. Então seria uma mata pro Thiago Monteiro. A gente sabe que é nessa hora que a maionese azeda, né?
É, e fora que assim, o Isner tá numa fase ruim. Ponto. Não tem muito o que definir. Então, tá numa fase horrorosa. Eu acho que mais do que azar do Monteiro foi sorte do Isner. Porque o Thiago... O Thiago é muito lutador, é aquela coisa toda que a gente tá acostumado. Mas assim, diante de um jogador, por exemplo, que varia saque com peso e velocidade intensos de qualquer forma, que é o que o Isner faz. O Isner tem um jogo super chato de ver, mas o Isner tem uma qualidade que ele não tem um único tipo de saque, ele tem mais de um tipo de saque. Então isso já é complicado
pro... E é tudo que o Thiago Monteiro odeia.
Exatamente, tipo, o Monteiro pegar um sacador não 100%. Vamos pensar, por exemplo, no Fonini. Estamos falando só de saque. O Fonini não tem um saque extremamente forte nem nada, mas o Fonini tem mais de um tipo de saque para aplicar no jogo. Esse tipo de jogador já quebra o Monteiro em 50% dos pontos. Então, o problema do Monteiro é esse. Não é nem a fase, nem o fato de ser sacador no piso rápido ou de ser o Isner, que é um ex-top 10. É o estilo de jogo do Isner, de saque do Isner, quebra metade do jogo do Monteiro. Porque o Monteiro tem aquela fase que eu acabei de falar sobre o Tiafoe. Ele chegou num patamar que ou ele revira a volta 30, 40% de certos fundamentos do jogo dele, ou ele vai ficar onde está. E, enfim, o Monteiro já fez as escolhas dele.
Bom, nesse quadrante do Monteiro, mini quadrante do Monteiro, a gente tem o Andrea Seppi, Dzumuri e Wawrinka, e aí eu acho que o Wawrinka chega até a terceira rodada para pegar provavelmente o Isner. E aí, fechando essa parte, a gente tem o Andrei Rublev, né? Que o Rublev é o grande azarão dessa rodada, desse quadrante 2. Eu tô para dizer que a minha quartas de final para ir para a semifinal desse quadrante é Medvedev versus Rublev.
O que é muito, muito provável. Nesse quadrantezinho que você citou, eu quero chamar a atenção para duas coisas. A estreia do Wawrinka, para mim, é uma das melhores estreias para alguém da chave. O Dzumur se perdeu. Não sei o que está acontecendo com ele. E o Rublev tem uma outra estreia que eu aponto aqui como uma das mais fáceis,
tá,
no sentido de você equilibrar. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Rublev não perdeu no ano.
Logo, ele tá cansado.
Pelo menos até agora. Então, tem essa questão de que ele vai estar cansado, o outro é australiano, é jovem. Não acho que ele caia na primeira rodada de qualquer forma. E aí, adiante, ele vai ter o Sugita, depois ele pode ter o vencedor de Goffin e Chardy, que é um jogo que, para mim, vai em 5 sets. Então, quem vencer desse jogo vai chegar meio morto na terceira rodada, que é a rodada para encontrar o Rublev, para o Rublev depois cruzar com o Wawrinka e assim por diante. Então, eu não sei. Eu acho que os favoritos desse quadrante são mesmo os dois russos, com uma possível, não vou dizer surpresa, porque para mim não seria nem um pouco surpresa, avance do Wawrinka, mas está mais para os dois russos mesmo.
Tem que ver como que o Wawrinka vai chegar no Australia Open. Ele não jogou a ATP Cup, jogou Doha, chegou na semifinal, descansou, viajou, fez a recuperação lá com o Stefan Duell, que é aquele fisioterapeuta que eu comento sempre, que a gente fala, que é o mesmo fisioterapeuta do Marcelo Melo. Então o Wawrinka é um dos caras tops que está chegando mais descansado, assim como o Federer, sem ter toda essa intensidade que os outros tiveram ao jogar a ATP Cup ou os torneios preparatórios. Então, o físico do Wawrinka não vai ser um impedimento para ele. Tem que ver a questão mental. Mas eu continuo achando que nesse quadrante dá Medvedev e Rublev.
Sim, a mim também.
Parte de baixo da chave, a gente começa o quadrante 3, que é onde está Rogério. Rogério chega soltinho, chega tranquilo, sem muita pressão. Pegou uma estreia tranquilinha também, né? Não tem muito o que reclamar da chave também, não, seu Federer, né?
É, o Federer tá... O Federer dá muita sorte, né? O Steve Johnson já não tá fazendo mais efeito nenhum no circuito faz bastante tempo. É, e aí, essa parte desse quadrante aí pro Federer, ele é completamente interessante, até encontrar o Urcax, né? Que é a terceira rodada, se é que ele vai encontrar o Urcax. Porque o Urcax estreia contra um qualifier e vamos ver quem é esse qualifier que aparece para enfrentar o Urcax. Mas depois aí o Federer corre perigo.
Não, mas o próprio Urcax tem um problema também, porque ele pega na segunda rodada ou o John Millman, que veio bem na Austrália no ATP Cup, ou o Humbert, o francês, que veio terminando a temporada 2019 muito bem também.
Sim, o Humbert é aquele francês, a gente já falou sobre ele no episódio do ATP Finals. Isso. Next Gen. E pode ser que o Humbert dê algum tipo de trabalho pro Federer, eu não acho que vai dar. Eu acho que essas duas, três primeiras rodadas do Federer estão ok pro Federer. O problema do Federer é da quarta rodada para frente. Essa é a grande verdade, pelo menos eu acho. O Federer tá periga ficar por aí mesmo, entendeu? Sei não.
É, talvez não emplacar a segunda semana, né?
É. Não sei, tô com esse feeling de que talvez não role uma segunda semana pro Federer.
A primeira metade do quadrante do Federer, o Federer tá na metade de baixo desse quadrante, porque nem o encadeamento da chave coloca assim. Então a parte de cima desse quadrante 3 tem como destaques o Sinner, que pega um qualifier, então ele vem tranquilo para começar. Tem o Shapovalov na segunda rodada contra o Sinner, e o Fuksovics acho que não dá muito trabalho pro Shapovalov.
Não.
E tem o Fonini, que pega o Riley Opelka na estreia, depois pega outra baba, que é o Thompson, o Bubic, e vai chegar para pegar provavelmente Guido Pella. Então assim, o Fonini também tem um caminho, se a cabeça dele estiver boa, o Fonini tem um caminho interessante para avançar nesta chave. E a cabeça de cima é o Matteo Berrettini.
Querido ouvinte, olha como eu sou a pessoa corneta. Fonini está na minha lista de estreias perigosas. Eu não duvido, eu não passaria o Opelka. O Opelka é um jogador muito mais ou menos. Essa é a minha definição a respeito do Opelka.
Você acha?
Eu acho ele muito mais ou menos. Né? Eu acho ele muito mais ou menos, ponto. Eu posso passar um episódio explicando por que eu acho isso e talvez o ouvinte discorde de mim, mas exatamente por ser muito mais ou menos e ter um saque forte, que ele pode simplesmente virar o Fonini do avesso nessa estreia. Esse eu acho que é o grande problema do Fonini. Outra estreia que você citou aí, que vai passar, eu não sei até que ponto é tão favorito assim, porque eu desconfio desse menino, do Denis Shapovalov, na Austrália. Sempre desconfio do Shapovalov, apesar do Shapovalov ano passado ter tirado um set do Djokovic nas quartas de final, fez um excelente, aliás, oitava de final, foi até aí o bendito do Shapovalov. Essa estreia dele contra o Fuksovics é estranha para ele. Fuksovics é o tipo de jogador que complica a vida do Shapovalov, porque ele tem um saque bom, porque o Fuksovics tem preguiça de correr, mas o Fuksovics, se o Shapovalov falar assim, eu vou correr, o Fuksovics tá bom, bola na altura da cintura, o Fuksovics, a altura da bola do Shapovalov é a cintura do Fuksovics, então ele não precisa se movimentar muito para bater a bola.
É porque
esse tipo de coisa é muito complicada pro Shapovalov.
O Shapovalov tem aquela coisa de bater, ele se especializou em bater o forehand na corrida, ele angula bem, então ele tem condição de tirar dessa bola de zona de conforto da cintura do Fuksovics. Tem que ver de novo que, assim como os outros jogadores que a gente comentou, Shapovalov e Ogier Aliassime foram longe na ATP Cup.
Sim.
Então, de novo, tem que ver como é que tá o desgaste físico deles.
Exato.
Se o Fuxovito, até a segunda rodada, conseguir esticar o jogo contra esses caras que foram longe na ATP Cup, pode se beneficiar de um desgaste maior. Então vai ser um jogo de inteligência, né? Um jogo de usar a cabeça e esticar para usar o físico contra eles.
Sim.
O Fonini, por exemplo, a Itália caiu logo, então o Fonini tá mais tranquilo.
Tá, mas o Fonini jogou duplo e jogou simples. Isso aí é outra história, não tô querendo defender ninguém não. Porque, enfim, ele caiu na fase de grupos.
Mas ele caiu cedo, a Itália saiu, então ele descansou mais.
Sim, muito mais do que o Aliassime e o Shapovalov. Mas a história é assim, também se o Fonini passar da estreia, eu acho que ele vai tranquilo até o Pella, e aí vai depender de como o Pella chegar. Se o Guido chegar firme, jogando só em três sets, aí ele pode dar algum problema pro Fonini. Caso contrário, não vai dar problema pro Fonini. E aí o Fonini vai depender dele.
Eu tô projetando essa quarta de final desse quadrante 3, Federer e Chechinato.
Chechinato ou Berrettini?
Berrettini. Não, falha minha. Eu falei errado, Federer e Berrettini, os cabeças principais da chave. Porque o Berrettini foi bem no circuito de rápidas ano passado, ele joga bem em quadra rápida, ele gosta da Austrália, não também se desgastou na ATP Cup, então de todos esses caras do meio que podem dar um trabalho e vão ter jogos bons, Shapovalov, Fonini, Sinner, mas eu ainda acho que esse é um quadrante que eu aposto conservador, eu aposto nas duas pontas do quadrante. É Federer e o italiano.
O italiano vai passar, muito italiano, porque pode ser o Fonini também, pode ser o Sinner, pode ser uma dessas pessoas.
Mas o
Berrettini tá aqui, ó. É a segunda mamata de estreia, é a do Berrettini, né? Que é um convidado australiano.
Não, ele pegou a chave sensacional.
O problema do Berrettini vai ser, talvez, na terceira rodada, o Čorić, né?
O Čorić ou o Querrey, né? Dependendo de como o Querrey estiver sacando. Se bem que o Querrey também não faz nada faz tempo, né?
Enfim, só faz as coisas na China agora, recentemente. Mas, enfim, o Berrettini também não tem muito problema até a terceira rodada. Então pode ser que a gente encontre aí, a gente veja esse quadrante aí, o Fonini fechando pra cima com o Berrettini e o Sinner pra baixo com o Federer. E aí a gente tá falando de três italianos. Quando na nossa vida que a gente pensou que a gente ia botar nas oitavas de final três italianos dentro de um quadrante Grand Slam? Pois é, né, gente? O mundo dá voltas. Mas enfim, vamos continuar falando da chave.
Oh, turning on the style.
Bom, aí a gente chega no quarto quadrante, que eu acho que esse é o quadrante da morte, hein?
Será?
Porque porque é o quadrante que tem o Djoko lá embaixo, como cabeça 2.
Sim.
Mas tem uma galera no meio aí que vai dar um baita de um trabalho. Eu acho que vão chegar bem animados. Tem potencial de surpresa. Por exemplo, o Davidovich Fachina, que é o espanhol novinho que a gente já falou dele. Tem o Cilic no meio, tem o Raonic para saber se ele vai, porque sacando bem ele é perigoso, e tem o Tsitsipas.
Cara, você esqueceu do Roberto Bautista Agut ou você não viu?
Não, não esqueci nem falei, eu tava esperando, eu joguei a isca e você mordeu lindamente.
Então, sintonia.
Não, eu não falei de propósito, pra você citar, ele tá aqui no meu caderninho.
O Bautista tá na minha lista de possíveis problemas de primeira rodada, porque o Feliciano Lopes, por exemplo, tirou o Fonini essa semana lá em Auckland, né? Mas o Feliciano tá com 70 anos, joga com as entidades espíritas dele, aquela coisa toda. Então a gente depende muito do estado de espírito da aura.
É que tem uma coisa.
Aura.
É mais fácil pro Feli estrear contra o Bautista Agut, porque os dois são espanhóis, se conhecem, pode tirar um pouco da pressão da estreia. Se o Feli estreasse contra, ou o próprio Bautista Agut estreasse contra outro jogador de outra característica, eu cravaria Bautista Agut passando a primeira rodada. Mas como é quando o Feliciano Lopes, dois se conhecem muito e tal, tem o ambiente, aquele famoso axioma do futebol, clássico é clássico e vice-versa. Não importa em que condição estejam os times. Feli e Bautista Agut, eu acho que se encaixa nessa configuração de clássico é clássico e vice-versa, e tira um pouco a condição normal de temperatura e pressão de uma estreia de Grand Slam pelo ranking que os jogadores têm.
Sim,
O que também tem uma coisa pra destacar, que é o Bautista Agut jogou pra caralho durante a ATP Cup e o Feli jogou menos, chega mais descansado.
Sim. O Felino jogou por conta da cota da idade, né, gente?
Mas... ele jogou a dupla só com, do lado do... do lado do
Carrinho Busta.
Do Carrinho Busta.
Ele jogou do lado do Carrinho. Mas, enfim, tirando a parte da corneta, a gente tem que pensar assim, sol de meio-dia em Melbourne, sol de 2 da tarde em Melbourne. Esse slice de backhand do Feliciano Lopes não é uma coisa de Deus, entendeu? É uma coisa que é uma covardia. Então é um problema pro Borges Sagutti. Mas, assim, se o Roberto passar também, aí o Roberto tá numa fase iluminada, tá jogando muito bem tênis, tá animado, tá motivado. Se pegar aí, ele pega Andújar ou Momô, e muito provavelmente vai ser o Pablo. Depois ele vai... E aí tem uma questão de que a gente vai ver como é que o Andújar vai se portar num primeiro Grand Slam depois de fazer história no US Open. Foi o primeiro Grand Slam que ele chegou a uma segunda rodada de Grand Slam, nunca tinha passado de uma terceira rodada. Então tem todo esse histórico, assim, é perto do fim da carreira dele. Então tem essas coisas que podem entrar em quadra com o Pablo para jogar, mas, assim, não vejo o Tirith como um problema para o Roberto Bautista Agut, não vejo o Benoit Paire como um problema para o Roberto, e o Paire e o Tirith se enfrentam na segunda rodada para definir, muito provavelmente, o adversário do Roberto Bautista Agut. Eu vejo mais problema aqui, ó, Raonic se ir vencendo, encontrar o Tsitsipas na terceira rodada. Isso é um problema para o Tsitsipas. Tsitsipas que defende semifinal na Austrália.
Você acha que o Garim estreia com um peso nas costas maior por causa do doping do Jarry?
Cara...
Um peso psicológico?
Sim, porque os dois são amigos.
Ah, pois é.
Essa é uma coisa que... Eu tava pensando, eu até tava lendo ontem, à noite, um texto que o Hans Popedilink, que é chileno também, eles são os três da mesma geração. O Hans acho que é um ano mais velho que os outros meninos, é todo mundo da mesma geração. E ele escreveu um texto dizendo que ele pega e fala: há um ditado no Chile em que a gente não pode pôr a mão no fogo para alguém que não seja a gente mesmo. Mas eu conheço o Nico, e ele cita eu, o Cris, não sei quem, aquele monte de gente a gente conhece, e a gente tem certeza de que ele não fez isso. Então, talvez, pode ser que isso seja um peso para eles, eu não sei. Mas vamos lá ver, né?
A culpa, o Jarry colocou a culpa desse doping na mesma farmácia carioca que, teoricamente, comprometeu os jogadores da Tênis Route, né? É a contaminação cruzada do suplemento que ele teria tomado no Rio.
Então, mesma farmácia que trabalha pro Fluminense há mais de uma década. Eu não entendo mais nada, gente.
Pois é.
Eu não sei.
É puxado. Mas eu tô projetando. Puxado. Eu tô projetando esse quadrante também com Djoko e ou Bautista Agut ou Tsitsipas.
Tá mais pro Roberto.
Um ponto a se destacar, e para quem gosta de equipamento, é que o Tsitsipas estreia no Australia Open o tênis novo da Adidas, o Stycon. Quem me acompanha no Instagram e no Twitter já viu que eu tô babando horrores, que é o primeiro tênis de tênis sem cadarço. E aí a piada, obviamente, é a piada automática, porque é o Tsitsipas que vai estrear esse tênis. É um cano alto com a construção toda inovadora e que você não precisa de cadarço. Ele serve, o encaixe dele, a sola, a entressola dele, tem um rebaixamento que encaixa o pé. A gente está trabalhando fortemente para tentar contactar o pessoal da Adidas Tênis. Se alguém ouvindo a gente, por favor, para pegar um desse para fazer um review e um test drive no podcast. Mas é fato de que é um fato de prestar atenção, não vai ter desculpa do cadarço do Tsitsipas.
A não ser que ele destrua o tênis, né? Às vezes vai que o movimento dele destrói o tênis.
Mas se ele destruir esse, porque tem o vídeo, a entrevista do pessoal de design mostra que tem toda uma parte de cobertura onde o pé arrasta, isso era um estudo, porque os barriqueiros tinham isso também, né? Uhum. Quando você vem, que você saca, ou que você vem escorregando, a tendência é você fazer o freio com o pé virado. Então a parte de cima do pé raspa na quadra rápida. Eu tenho uma cobertura especial ali nessa parte do tênis para esse desgaste já ser previsto. Mas como os caras são trator, né? Água de bateria, bate, come tudo, então nunca se sabe. Sei que a previsão de semifinal, então, que eu fiz batendo o olho na chave masculina, é basicamente Djokovic e Federer e Nadal contra o Medvedev ou Rublev.
Bom, eu não...
que você acha?
Eu não fiz previsão nenhuma, porque eu não aposto assim.
Eu sou abusado.
Eu não aposto por uma questão, acho que eu sei que em 5 sets o imponderável pode acontecer, depende da escala do jogo, tem um monte de coisa. Então, eu não consigo definir essas coisas, eu vou ser bem sincera, provavelmente, eu não consigo olhar e falar assim, fulano vai ser campeão. É o que eu falei, eu tenho um feeling de que eu não acho que o Federer avance muito além do início da segunda semana, se chegar na segunda semana. Por que que eu tenho esse feeling? Não faço a mínima ideia, além de ter olhado o quadrante e achar que a chave é realmente complicada para ele. Se o Federer pega, por exemplo, o Sinner, e o Sinner chega de 3 vitórias boas, é um moleque de 19 anos sem nada a perder contra o Federer, que tem o dobro da idade dele.
Isso é bom e é ruim.
Exatamente. E isso é muito bom pro Federer, porque o menino vai estar numa situação que nunca enfrentou, o menino vai estar com uma pressão danada, é o mundo inteiro torcendo contra ele.
É em 5 sets, o Federer pode trabalhar o tempo, o relógio, deixa ganhar um set, por exemplo, recuperar no outro.
Sim, e aí tem aquela questão de que, por exemplo, vamos supor que a Sharapova avance na chave. A Sharapova é a jogadora principal do treinador dele, então ele vai estar de escanteio, ele vai virar sparring, e tem essa coisa toda. A gente já sabe disso. Então, isso pode entrar tanto a favor quanto contra. Mas hoje, se alguém virasse pra mim e falar assim, amanhã o Federer vai enfrentar o Sinner, o Federer agora e o Sinner, melhor de 5 sets no sol de 3 horas da tarde de Melbourne, o que, que você acha que vai dar? Vai dar Federer em 5 sets, vai dar Federer em 4 sets sofrendo 2 sets pra vencer, vai vencer 7 no tie break. Então não tenho tanta confiança assim. Espero estar queimando a minha língua, porque afinal de contas, metade dos nossos ouvintes vão ficar felizes se eu estiver queimando a minha língua. Então, eu tenho esse feeling. Do mesmo jeito que eu tenho um feeling de que eu acho que a chave do Nadal é muito fácil pro Nadal. Eu olhei a chave, só que a gente tem que chegar à conclusão de que, assim, por mais que seja o atual vice-campeão do Australian Open, por mais que tenha vencido 2 Grand Slams ano passado, por mais que seja o número 1 do mundo, o Nadal ganhou na Austrália uma única vez, porque ele pegou na final um jogador muito cansado e porque o Verdasco não converteu o match point que eu disse que ele teve. Porque não foi o Verdasco que. Não foi o Nadal que salvou, foi o Verdasco que perdeu aquele match point em ocasião e depois não conseguiu chegar lá e fazer o ponto do jogo e virar a porcaria do jogo. Então o Nadal, obviamente, tem seu mérito.
Ponto interessante também que se o Nadal ganhar o Grand Slam, ele fecha o Double Slam, né? Que é todos os grandes lances, pelo menos 2 vezes. É só isso que falta para ele, assim como só falta Roland Garros para o Federer. E você, que está ouvindo a gente, o que, que você acha? Manda o seu comentário para as redes sociais do podcast, é sempre @BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Manda as suas apostas de semifinal, quem você acha que passa em cada um dos quadrantes, e a gente vai repostar e vai colocar nas redes sociais do podcast. Esse foi o Drop Shot na Paralela de análise da chave masculina. Se você está ouvindo a gente, pode voltar daqui a pouco no seu feed, porque vai ter a análise da chave feminina. A gente separou as duas para não ficar muito longo cada um dos podcasts, você ouvir o que só interessa para você. De qualquer maneira, a gente vai ter a cobertura do Australia Open no decorrer das 2 semanas do torneio, se a fumaça assim a permitir. Sempre naquele esquema de dia sim, dia não, a gente posta o podcast com a análise da rodada do que aconteceu. Ariane Ferreira, a gente se encontra daqui a pouco ali no outro link para falar da chave feminina, combinado?
Combinadíssimo, até daqui a pouco.
Esse é o Drop Shot da Paralela, Austrália Open, análise da chave masculina. Eu sou Jeff Paiva, muito obrigado.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.